Bom dia, são agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Os destaques para esta hora.
Uma unidade hospitalar foi ontem alvo de mais um ataque armado no distrito de Gondola, província de Manica, em Moçambique. Os assaltantes roubaram vários medicamentos, incluindo para o tratamento do VIH-Sida. Em Angola, vão sendo conhecidos novos contornos sobre as operações do Banco de Fomento, denunciadas pelo vice-presidente. A agência Lusa teve acesso a documentos internos que tornam mais clara uma situação de alegadas ilegalidades. Cabo Verde retoma a partir de hoje os voos interilhas, mas com apertadas regras sanitárias por causa da pandemia da Covid-19.
Toda a informação já a seguir, conduzida por Germano Campos.
Homens armados assaltaram ontem no distrito de Gondola, na província de Manica, no centro de Moçambique, uma unidade hospitalar de onde roubaram fármacos para o tratamento de diversas enfermidades, incluindo o VIH-Sida. Não há vítimas mortais a registrar, mas a administradora de Gondola, Itelvina Ambasse, condenou o ato atribuído à autoproclamada Junta Militar da Renamo.
É muito triste. Estamos numa época em que o DDR está muito avançado. E não sei por que esses homens da Renamo continuam a perpetuar essa criminalidade. Nós estamos juntos de modo a acabar com esses criminosos macabros que vêm assolando o nosso distrito de Gondola, de modo a pôr a nossa população assustada. Mas a força está no terreno para ferir o sucedido e seguir a sua perseguição.
Mais um ataque levado a cabo por homens armados na província de Manica, em Moçambique. E a rede HCAM para o Desenvolvimento manifestou preocupação e solidariedade para com as vítimas da violência armada em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Preocupação manifestada por Nazim Hamad, representante diplomático responsável pela rede HCAM para o Desenvolvimento.
É com profunda tristeza que assisto às consequências dos ataques horrendos naquela província. Província essa que tem estado no centro dos nossos esforços, centro dos nossos corações há mais de 20 anos, apoiando as comunidades num leque alargado de atividades programáticas.
Rede HCAM para o Desenvolvimento Solidária para com as vítimas da violência armada em Moçambique. E ainda naquele país, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas acusou as panificadoras de agravarem o preço do pão sem justificação e critérios objetivos claros. Os novos preços, a Orfeu Sá Lisboa, estão em vigor desde 1 de julho em algumas padarias do país.
Diz o porta-voz da Inspeção Nacional das Atividades Económicas, Tomás Timba, que não encontra justificação e nem critérios para a fixação dos novos preços do pão praticados por algumas panificadoras um pouco pelo país desde o início do mês.
Daí que em quase que todas as províncias encontramos situações em que algumas indústrias de panificação agravaram o preço em um metical, ou 2 a 2,5 meticais. Outros mantêm o preço e outros ainda reduziram o preço do pão.
Para as panificadoras, o agravamento do preço do trigo está na origem da fixação dos novos preços do pão. Contudo, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas de Moçambique garante que vai continuar a trabalhar com vista a melhor esclarecimento da situação. Num trabalho de fiscalização a 149 padarias, decidiu pelo encerramento de 9 devido à falta de higiene. Durante a última semana, a INAI encerrou também 50 estabelecimentos comerciais diversos em todo o país, na sua maioria na província de Maputo, por desrespeito às medidas impostas pelo estado de emergência.
E Portugal comprometeu-se ontem a ajudar Moçambique no combate aos efeitos da pandemia da Covid-19. Teresa Ribeiro, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Portuguesa, enalteceu os esforços feitos por Moçambique para travar a propagação desta doença.
Quero mais uma vez reiterar a disponibilidade do governo português para colaborar em tudo quanto lhe for possível e, naturalmente, na medida em que, neste caso, Moçambique queira e tenha necessidade e sinalize a Portugal, e espero que Moçambique continue, como até agora, a dar um combate sem tréguas à pandemia e continue a ter os resultados bons que até agora tem conseguido.
Portugal reitera o apoio a Moçambique para combater os efeitos da Covid-19. Cabo Verde, as autoridades sanitárias garantem estar preparadas para dar resposta às medidas que constam da resolução governamental que autoriza a partir de hoje a retoma das viagens interilhas. O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, explicou que as delegacias de saúde já estão em condições de realizar os testes rápidos em Santiago e no Sol, antes das viagens. Além disso, há ainda algumas declarações que os utentes devem preencher e que a partir de hoje estarão disponíveis online. Os técnicos de saúde estão também nos aeroportos para garantir que todos os procedimentos sejam seguidos.
E essa declaração pode ser preenchida, é uma declaração do resultado dos testes que é passada pela Delegacia de Saúde. Em todas as delegacias, nomeadamente da Praia e também do Sal. Têm casos e que cuja transmissão, portanto, o nível de transmissão se justifique essa medida. Existe também uma declaração do próprio utente que responde a umas perguntas e que se compromete a não viajar em determinadas condições de acordo com esse formulário.
Viagens interilhas retomadas a partir desta quarta-feira em Cabo Verde. Em Angola, vão sendo revelados detalhes sobre as operações no Banco de Fomento, denunciadas pelo vice-presidente António Domingues, que, entretanto, apresentou admissão. A agência Lusa teve acesso a documentos internos reveladores. Paula Borges.
Nesta análise, o Departamento de Auditoria Interna considera que houve falta de rigor e não foram cumpridos os procedimentos de controle definidos para mitigar riscos operacionais de compliance e de fraude. Em causa está, primeiro, um depósito de 21,8 milhões de kwanzas no dia 20 de julho de 2017, assinado por uma estudante de 23 anos, com saldos relativamente baixos, que, na verdade, serviu de testa de ferro para a tia Manuela Moreira, administradora do BFA, fazer ela própria um investimento. E depois um outro depósito de 250 mil dólares na conta de Manuel Paulo da Cunha, antigo diretor do gabinete do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Estas suspeitas de irregularidade e a forma como os processos foram posteriormente acompanhados foram, de resto, as razões apresentadas pelo vice-presidente do BFA, António Domingues, para demitir-se do cargo na semana passada. Alegou que as irregularidades só agora terão chegado ao seu conhecimento e argumenta que os factos e as consequências não prescreveram. O BFA anunciou na segunda-feira que vai pronunciar-se nos próximos dias sobre os motivos da demissão do gestor português do cargo de vice-presidente na sequência desta denúncia enviada por António Domingues ao Banco Nacional de Angola.
As mais recentes informações sobre as operações no Banco de Fomento de Angola, BFA, denunciadas pelo vice-presidente da instituição, que entretanto pediu admissão. Em Portugal, duplicou nos últimos 26 anos o peso da habitação na despesa anual das famílias. É o que revela um estudo da Fundação Carlos Gulbenkian, agora divulgado, segundo o qual, Marta Pacheco, aumentou também o número de jovens adultos que ainda vive em casa dos pais.
É um exemplo.
O meu nome é Ana Costa, tenho 38 anos, vivo ainda em casa dos meus pais porque a minha situação económica profissional até aos dias de hoje não me permitiu ainda adquirir a minha independência. Vou-me mantendo em casa dos meus pais, embora gostasse muito de ter a minha independência, já é mais do que tempo.
O estudo Habitação Própria em Portugal, numa perspectiva intergeracional, promovido pela Fundação Carlos Gulbenkian, mostra que a percentagem de jovens adultos, que neste caso vai dos 18 aos 34 anos, a viver em casa dos pais, tem vindo a aumentar, como nos conta Luís Lopes Xavier, responsável pelo projeto.
Esse valor em 2004 era 55%, em 2018 já está nos 64%.
Era, em 2018, uma das percentagens mais altas da União Europeia. Já a percentagem de famílias com habitação própria, cujo representante tem menos de 30 anos, diminuiu de forma acentuada, caiu para 24% em 2017. E o passar do tempo revelou ainda desigualdades.
Esta geração mais nova dos millennials tem pouco acesso à habitação própria com recurso à hipoteca.
O estudo conclui ainda que o acesso à habitação constitui um novo risco social. É que, por exemplo, pedem-se os empréstimos cada vez mais tarde, os empréstimos são cada vez mais longos e os encargos tendem a terminar já depois da idade da reforma.
Temos aqui um risco muito relevante.
Por isso, explica Luís Lobo Xavier, este risco deve ser mitigado por políticas públicas pensadas a longo prazo.
Pensar os seus efeitos nas várias gerações.
O peso da habitação na despesa anual média das famílias mais do que duplicou nos últimos 26 anos. Em sentido contrário, a despesa pública com habitação diminuiu 42% entre 1995 e 2017.
Conclusões de um estudo sobre os problemas da habitação em Portugal. E o governo de Lisboa decidiu que a final da Taça de Portugal e os jogos da final da Liga dos Campeões não terão a presença de público. O executivo de António Costa decidiu ainda prolongar as diferentes situações do estado de contingência e calamidade até ao final deste mês. Margarida Vaz.
Continua a situação de alerta em todo o território nacional continental, com exceção da área metropolitana de Lisboa. Neste caso, mantém-se a situação de calamidade. São abrangidas as mesmas 19 freguesias da região de Lisboa. O Conselho de Ministros, por via eletrónica, determinou que a final da Taça de Portugal e a fase final da Liga dos Campeões serão realizadas sem público. No comunicado, refere-se que são reforçadas as regras e recomendações atualmente em vigor. Ou seja, em todo o país, os salões de dança ou de festas devem permanecer encerrados, assim como os parques de diversão e parques recreativos para crianças. Alguns equipamentos de diversão, como os carrosséis, esses podem funcionar mediante o cumprimento de determinadas regras, exceto nas zonas de calamidade na área metropolitana de Lisboa. Para as viagens de avião, ficou definida a obrigatoriedade de os passageiros de voos com origem em países considerados de risco apresentarem no momento da partida um comprovativo da realização do teste, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque. A ANA, Aeroportos de Portugal, essa vai ser obrigada a efetuar o rastreio da temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que cheguem a território nacional e implementar as respectivas medidas de proteção e contenção. Estas regras não são aplicáveis, no entanto, aos aeroportos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
As decisões do Conselho de Ministros português tomadas ontem à noite.